E tudo mais. E quando a gente amplia ali essa hidrovia, há muitos impactos. Quando a gente aumenta o número de balsas, de navios que passam por ali, tem mais derramamento de óleo, a gente diminui a quantidade de peixes daquela região, há impactos significativos. E o fato de eles terem aberto aí a licitação sem ouvirem os indígenas é inconstitucional. Por isso que eu ouvi mais cedo o deputado dizendo que a justiça não atuou para retirar os indígenas dali, é porque também todo o processo, ele não envolveu os indígenas. Então, eles têm receio do que, o que, que vai acontecer. Eles, inclusive, com essa privatização da hidrovia, eles estão com medo de não ter o direito de ir e vir do próprio rio e serem cobrados para poderem passar por ali. Então, quando você faz uma coisa em desequilíbrio com quem está ali naquela região e desrespeita os direitos deles, se isso tivesse sido consultado, tem como fazer, tem como, por exemplo, criar áreas restritas, onde as balsas não podem passar, criar momentos em que ali a reprodução de peixes não possa ser afetada para que eles andando a formas. Isso, onde o meio ambiente privado e também a economia não seja impactada. Agora, quando você faz isso de forma inconstitucional, sem ouvir todas as partes, sem procurar esse equilíbrio, acontece que você tem prejuízos de um lado e também do outro, porque agora tudo está parado por causa dessa ocupação. Levando também que eu também sou contra, né, depredação, aquilo que já aconteceu com esses protestos. Mas é a forma que eles têm de chamar a atenção. Neste momento, o governo suspendeu a contratação dessas dragagens para aumentar aí essa hidrovia e diz que vai chamar os indígenas para conversar o que deveria ter sido feito lá atrás.
Teve efeito, né? A manifestação gerou violência, aquilo que a gente também não pode apoiar.
Claro.
Mas, de qualquer forma, foi através desse protesto que os indígenas conseguiram chamar a atenção do governo, porque estavam há pelo menos 30 dias, mas você falou desde a COP, tentando negociar com o governo federal.
Há muito tempo esse processo de privatização ali para aumentar o fluxo, né, da hidrovia, só que isso mexe com todo o cardume, mexe com derramamento de óleo, então tem impacto ambiental. Então, precisa ter uma análise maior ali de todos os portos, mostrar como que será feito esse projeto, inclusive para tranquilizar os indígenas, porque eles vivem daquele rio. Isso impacta, inclusive, a área ao redor, a floresta. Então, por exemplo, eles fazem isso para proteger aquele espaço. E se você não protege esse espaço, ele também não é navegável no futuro. Então, impacta também economicamente. Então, o jeito que eles tiveram ali para se colocarem, para chamar a atenção, é fazendo esse protesto. Então, se o processo for feito corretamente, a gente não precisaria chegar a esse ponto, né?
Desenvolvimento e sustentabilidade podem andar juntos.
Podem e devem. Bom para todo mundo.
Obrigada, Patrícia. Até mais.
Obrigada a você. Tchau, tchau.
Gente, o Goldman Sachs elevou a projeção para os preços do petróleo no fim de 2026, citando a queda nos estoques globais e o risco geopolítico mais uma vez no Oriente Médio. Alan Gani, como devem ficar então esses números?
Pois é, Evandro, o que acontece é o risco geopolítico, né? Problema de fornecimento ali, principalmente por conta e a diminuição do estoque também de petróleo, o Goldman elevou para 60 dólares o Brent, né? Então, inicialmente estava próximo ali de 54. Agora, mesmo assim, diante da qualquer 71 dólares, né, estaria ainda abaixo, mas há o risco de permanecer neste valor, justamente por conta do risco geopolítico. Então, é muito mais do lado da oferta da produção do que da demanda. O que, que poderia elevar ainda mais esse preço do petróleo? Seria um aquecimento da economia global, por exemplo, puxado pela China. Só não está maior porque a atividade econômica não está tão aquecida, embora tenha todas essas preocupações do lado da oferta da produção.
Agora, Gani, a gente está falando de um tempo que ainda está bem distante,
sim,
né? Então, são projeções baseadas numa foto atual, que caso se desenvolva para uma permanência, indica esse cenário. Agora, pode ser também que haja soluções nesse meio de caminho que talvez interfira de maneira mais positiva nesse preço do petróleo.
Com certeza, né? Até porque se a gente observar um arrefecimento das tensões geopolíticas ou, por exemplo, Evandro, se entrarem num acordo e acabar a guerra entre Rússia e Ucrânia, aí fatalmente o preço do petróleo cairia bastante, porque a Rússia é uma das maiores produtoras mundiais de petróleo, e normalizando a produção por lá, a distribuição para o mundo, isso seria altamente positivo no mercado de petróleo. Então, sim, né, é muito distante. E quando a gente faz uma projeção, a gente acaba pegando o passado, o recente, o presente, extrapolando para o futuro. Mas tem muita água, muito petróleo para rolar até lá.
Boa, Gani. Valeu.
Valeu.
Olha essa, o ex-vereador Carlos Bolsonaro respondeu o presidente do PL da Costa Neto e indicou que teria ali um isolamento acontecendo entre Jair Bolsonaro, os dirigentes partidários, Rodrigo, as alfinetadas pelas redes sociais rendendo manchetes e também informações de bastidores que a gente consegue analisar aqui, né?
É, exatamente, Bia. E tem um detalhe, né? A gente tenta depurar como é que está sendo essa preparação do campo da direita para as eleições desse ano de 2026. Alguns analistas especialistas dizem que é preciso azeitar essas relações, porque essa troca de farpas, essas divergências públicas podem mostrar uma certa desorganização neste momento, nessa preparação para as eleições de outubro deste ano de 2026. Pois bem, no final de semana, o ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, agora candidato por Santa Catarina ao Senado Federal, Carlos, visitando o pai na Papudinha, em Brasília. E na saída, falou do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro, disse que ele continua soluçando intensamente, mas ainda assim, pensando nas eleições desse ano, estaria preparando uma lista para os potenciais candidatos ao Senado, ao governo dos estados e outros cargos públicos, visando as eleições de outubro desse ano de 2026. E aí, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi instigado a se posicionar sobre essa postagem de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não é bem assim, que qualquer decisão com relação a esse ou aquele candidato depende da direção nacional do Partido Liberal, o PL, legenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante dessa resposta, veio a contra-resposta de Carlos Bolsonaro, dando a entender que o pai, desde que foi preso, está relativamente escanteado, relativamente isolado dentro do Partido Liberal. E na postagem diz o seguinte: creio que o PL poderia dar uma força, inclusive em outras situações. Diz ainda Carlos Bolsonaro: me parece que as coisas estão meio desencontradas, sem querer querendo. As peças todas parecem se encaixar, disse em um trecho de sua postagem Carlos Bolsonaro, candidato ao Senado por Santa Catarina, ex-vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o clima de momento, minha cara Bia.
É um clima tenso e principalmente aí com essas farpas trocadas pela internet. Obrigada, Viga. A gente já está com o Lucas Meher e com o Roberto Mota para analisar essa discussão de internet, mas que quer dizer muito no mundo político, né, Meher? A gente vê o Jair Bolsonaro recebendo agenda, visita quase que semanal para articulação política. Ele está realmente isolado? A queixa do filho tem algum tipo de fundamento na sua avaliação?
Veja, é o seguinte, Beatriz, Valdemar da Costa Neto, se nós entendermos aqui a família Bolsonaro, o nome Bolsonaro como uma marca, né? Vamos entender que o Valdemar da Costa Neto, ele adquiriu a marca Bolsonaro. Ao trazer o Jair Bolsonaro para o PL, né, ele não está apenas trazendo um político para o seu partido, não. Ele está efetivamente comprando a marca Bolsonaro para poder utilizá-la como ele bem entender. É o que o Valdemar da Costa Neto tem feito. E ele utiliza do nome Bolsonaro para alavancar o seu partido, alavancar os seus políticos, né, e ele acaba escolhendo ali quem serão esses políticos. O Carlos Bolsonaro, ele vai tentar ter algum tipo de controle sobre quem serão aqueles nomes escolhidos. O problema é que ele faz isso de forma muito tosca, mandando indiretas nas redes sociais. Vejam só, pelo teor das suas declarações, pelo teor dos seus textos muito confusos e muito ambíguos, nota-se que o Carlos Bolsonaro é uma pessoa com um abalo psicológico profundo, né? Nunca trador do Rio de Janeiro, né? Faltou em diversas sessões, não tem absolutamente nenhum projeto relevante, então ele se entende como um grande articulador em nome do pai. Só que essas articulações muitas vezes criam rusgas desnecessárias e acabam até intensificando os conflitos. Tem um livro muito bom chamado Tormenta, da Thaís Oyama, em que ela narra a participação do Carlos Bolsonaro, principalmente no primeiro governo do Jair Bolsonaro. Fala muito sobre isso, eu recomendo que o pessoal que está ouvindo aí leia esse livro para entender um pouco melhor.
Fala, Mota.
Bolsonaro continua sendo o líder da direita. O seu filho é o candidato favorito à presidência da República. Os candidatos apoiados por Bolsonaro ao Congresso e aos governos estaduais vão ter uma enorme vantagem. Esses são os fatos. O resto é fofoca. Ajustes são normais na política, é evidente. Mas me parece que nenhum ajuste importante será feito sem a participação de Jair Bolsonaro.
E o ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi foi preso em Florianópolis, Santa Catarina, depois de escapar durante uma operação policial. Arthur Westphalen está conosco e vai trazer as informações agora. Álvaro, inclusive, já era considerado foragido, né, Arthur? Bem-vindo.
Tudo bem, Evandro? Bom Beleza. Dia para você e para quem nos escuta aqui na Jovem Pan News. Exatamente, ele estava foragido desde 10 de fevereiro, quando a Polícia Civil de Santa Catarina entrou em sua casa, encontrou drogas fracionadas para venda e também o seu celular. Naquele dia, ele fugiu pela janela para uma área de mata. A polícia acompanhou a movimentação de Álvaro com as informações disponíveis e no sábado o encontrou na Barra da Lagoa, um bairro aqui de Florianópolis, de praia, que fica na região leste da ilha. É nesta região, inclusive, um esquema de tráfico de drogas embaladas de alto padrão na cidade. A polícia agora tem que fazer a investigação do celular dele e também o interrogá-lo. Ele está, neste momento, preso e aguardando uma decisão da justiça sobre o que vai acontecer neste caso. Evandro.
Obrigado pelas informações, Arthur.
O presidente Lula participou hoje do Fórum Empresarial entre Coreia e Brasil. Durante o discurso, sem citar os Estados Unidos, o petista reiterou a importância do multilateralismo. Vamos acompanhar.
Quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender a demanda da Coreia. E mais ainda, vocês correm o risco, se comprar carne dos Estados Unidos, estarão comprando carne brasileira. Se comprarem carne da Austrália, estarão comprando carne brasileira. Se comprar carne da Nova Zelândia, também estarão comprando carne brasileira. Porque o Brasil está em todos os lugares do planeta produzindo proteína para atender a demanda do povo que quer comer muito, mas não quer engordar.
E olha, o Supremo Tribunal Federal inicia amanhã o julgamento sobre a morte da vereadora Marielle Franco. O ministro André Mendonça se reúne hoje com a Polícia Federal. A gente já vai para o giro, é isso?
É isso, já são os destaques dos nossos giros.
Ah, olha eu falando, gente.
Igor Macedo primeiro, então, com a informação envolvendo o julgamento da morte da vereadora Marielle Franco.
Vou
vai
ficar
lá,
quieto
Igor.
Depois dessa. É o Viga, menino. Vamos começar
André
de novo?
Mendonça, ó, novo
tá aqui
caso,
a reta.
Então...
Peraí, vamos começar de novo esse trem, Igor. Recomeça. Recomeça, menino. Pera, para de falar, menino. Só um minutinho. Tá falando ainda. Mas olha, é o seguinte. A gente vai fazer aqui a nossa reta final do Jornal da Manhã, que é aquele momento que a gente traz os destaques para você acompanhar. Então vamos começar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer o destaque do Rio de Janeiro, e depois vai o Igor Damasceno. Vamos lá, meu amigo.
Casa.
Tudo Manda organizado
ver.
Agora. Pá!
Um, dois, três. Claquete, né, meu caro Cine? Amanhã começa, na primeira turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, o julgamento de 5 réus no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Lá se vão quase 8 anos, crime em março de 2018. No banco dos réus, sendo julgados por 4 ministros da primeira turma, Fux está fora, né? Pediu baixa, estão os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. É com você, Cine.
É isso, agora o Igor Damasceno chega com informações sobre a reunião do ministro André Mendonça com a Polícia Federal. É o destaque para essa segundona, né?
Exatamente, Beatriz. Inclusive, essa reunião deve acontecer por videoconferência. A Polícia Federal vai entregar um novo relatório das investigações do caso Master ao ministro André Mendonça, que então vai decidir se o caso segue na Suprema Corte ou se seguirá para instâncias inferiores.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Chegamos ao fim, teremos Danúbia também.
Ah lá,
Danúbia Braga também vai trazer o destaque aqui de São Paulo. Conta aí, minha amiga, para a gente arrematar a nossa edição.
Olha, a gente vai acompanhar então amanhã, né, a reunião da ANEEL para falar a respeito do processo de caducidade ou não da Enel. Mas a gente tem informações de que o CEO da Enel diz que avançou nas negociações para encontrar o estado de São Paulo, assunto que nos interessa muito, então a gente vai seguir acompanhando hoje e amanhã.
Quantas as movimentações ainda nessa segunda-feira, tem muita notícia pela Pan News. Vocês ficam agora com o programa Morning Show. Antes, a gente tem que dar aquele horário, 10 da manhã.
Agora, 10 da manhã.
Repita.
10 horas em ponto. Fiquem com Deus e a gente te espera amanhã.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
A emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show, vai começar. Só show, já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem. A solução completa, ainda bem que tem. Loja 100.
Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse, você sabe, é o nosso Morning Show. Hoje é segunda-feira, hoje é que de fato começa o ano e o programa está em ponto de muita informação. A gente vai falar, por exemplo, sobre os desdobramentos do caso do Banco Master, as tarifas dos Estados Unidos, será que elas realmente favorecem o Brasil? E, claro, o mais novo desentendimento da direita. Gente, a direita está dividida, rachada ou é só um jogo? Jogo de intrigas nesse grande tabuleiro político. Essa luta, essa disputa entre Eduardo Bolsonaro e a sua madrasta Michele e o seu colega de partido Nicolas Ferreira. É essa a pergunta que a gente tem para você. Você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo. Participe com a gente. Diga de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Olha os nossos canais aí pela internet também, nosso WhatsApp. Te esperando. É o 91325805. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião, Jess Peixoto, começando o ano nessa segunda-feira? Bem-vindo e bom dia.
Bom dia. A direita, ela não tem unanimidade, isso é um fato. E aqui, esses episódios recentes que mostram aí certas farpas sendo trocadas entre Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e outros nomes como Nicolas Ferreira, nada mais são do que parte do jogo. E tá tudo bem, porque diferente do outro lado, talvez a direita tenha entendido que para se ter democracia não existe jamais unanimidade.
Começou então. Só para te deixar bem informado, para explicar melhor aqui, você já sabe, né? Então, o filho do ex-presidente, o Eduardo, disse que o tio do Nicolas Ferreira teria um tipo de amnésia, porque ele não está tão engajado na campanha. Ele esqueceu o tanto que o pai dele o ajudou. Então, ele disse essa declaração referindo também à própria madraça, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Aí, então, o Nicolas Ferreira não engoliu bem essa fala. Logo depois de visitar Bolsonaro na prisão, ele conversou com a imprensa e olha o que ele falou.
Primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país e nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar.
Tá aí o Nicolas Ferreira, disse que o Eduardo não está bem. O que você acha, Matheus?
Eu acho que o Nicolas, ele tem ocupado um papel de protagonismo, né? Basta a gente lembrar daquela caminhada que ele puxou e que na época nós falamos aqui que isso naturalmente causaria um certo ciúme naqueles que também gostariam de ter um palco, de ter um espaço maior. E a resposta do Nicolas é muito contundente. Eu não tenho amnésia, eu sei o que eu estou fazendo, eu me lembro de tudo que eu vivi, mas basicamente eu também tenho a minha própria bandeira. Então o que a gente está vendo, Fernando, é o Nicolas cada vez se posicionando mais e a beleza na diversidade. Mesmo sendo da direita, existe um direito de discordar, mas uma coisa eu tenho aí uma quase certeza, que é, em algum momento, a direita ela vai caminhar para o mesmo lado. Por enquanto, eu acho que eles estão disputando quem vai puxar quem.
Para o mesmo lado, eles não estão indo agora, não. O herói de todas as resistências está de volta. Henrique...
Indo para o mesmo lado, de fato, eles não estão, né? O que está acontecendo é uma disputa completa aí pelo espólio do bolsonarismo, que agora tem o seu líder máximo na cadeia. Mas, a Jess trouxe aqui que eles não têm unanimidade, de fato não tem, por isso que estão brigando, mas mais do que isso, eles não têm pauta. O objetivo da direita hoje é lutar entre si simplesmente para ver quem vai ocupar esse espaço de poder. Não tem uma pauta pró-Brasil, não tem uma pauta pró-país, eles não falam absolutamente nada do que vão fazer caso cheguem lá, é simplesmente uma disputa ali. O Nicolas diz que o Eduardo Bolsonaro não está bem. De fato não está, e não precisava desse escândalo todo para saber que ele não está bem de verdade.
É o seguinte, o que o Eduardo esperava é uma posição mais assertiva, tanto da madrasta quanto do Nicolas, colega de partido, com relação ao apoio ao irmão presidente. É sobre isso que a gente está falando. Isso é um jogo político ou isso é realmente uma divisão na ala direita?
É a estrutura da família deles que representa muito bem a família tradicional, né? Unida, fiel, próxima, e a gente sabe que disso não tem nada, eles brigam uma frequência absurda, né, vai continuar assim.
Mas até quando é briga e quando é encenação, Jess, porque na política a gente tem que enxergar o jogo além do jogo, você não acha?
Eu acho que tem, e eu acho que dá um exemplo que é até engraçado. A família que briga, e qual família não briga? Porque se a sua não briga, a sua exceção, Henrique, que bom, feliz por você. Mas a realidade é que aqui também tem uma configuração de família. A gente sabe que no passado houve ali momentos de discordância e divisão entre Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, até mesmo Flávio em dado momento, mas que na hora do vamos ver, eles seguraram sim a mão do outro e que eles se apoiaram. Aqui, a grande questão é que tentam fazer disso uma grande intriga, uma grande questão, quando na verdade Nicolas Ferreira está defendendo a candidatura de Flávio, quando a gente vê até mesmo aqui em São Paulo o governador Tarcísio, que muitas vezes as pessoas trazem para essa encrenca, para essa briga, defendendo também, e por assim vai. Então, falar que a direita não tem projeto de país, Henrique, me poupe, a direita tem muito projeto de país, a direita quer que o Estado ele seja mais eficiente no uso dos recursos públicos, a direita quer cada vez mais medidas para a segurança pública, revisão de determinadas leis que geram impunidade. A direita está cobrando várias situações que não estão sendo endereçadas, de investimentos, da forma dos gastos. Então, assim, tem projeto. Só que a grande questão é que a direita é tão interessante que também tem a novelinha por trás. A esquerda não tem. Por quê? Porque a esquerda é dominada pelo mesmo nome há 30 anos. E esse mesmo nome não deixa novas lideranças surgir. Não tem briga na esquerda porque tem uma unanimidade. Tem uma unanimidade que está aí, alcançou, depois de um longo período, uma idade de 80 anos de idade, que já foi presidente várias e várias vezes, que está na política há muito tempo e não se vê inovação, não se vê novidade, não tem novelinha, porque é um filme de um homem só. E isso é muito pior do que qualquer intriga, porque um filme de um homem só significa não um projeto de país, mas que se tem ali um grande herói que vocês deixam sempre dominar e não dão espaços para novas lideranças surgir.
E a direita entendeu que pré-campanha dúvida, a direita, quando ela não sai abertamente falando sou candidato ou faço isso, é porque existe um momento adequado para isso. Até lá, de fato, a gente vai ver uma disputa sobre quem vai ser lançado por um partido, quem vai pelo outro. Nós tivemos aqui a entrevista com o governador de Minas, Romeu Zema, que ele já se colocou como pré-candidato, então possivelmente vem, a gente vê Caiado como nome. Então, assim, acho que a direita está fazendo muito bem o jogo também, que seja da forma que for, mas quer ocupar os espaços, ter um pouco de holofote, enquanto o presidente segue viajando.
A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, porque tem também um depoimento, uma declaração do Carlos, né? Todos os filhos, a família toda está envolvida nessa questão de apoio ao Flávio. Enfim, a gente vai colocar mais fogo nessa quentura aí, e a gente quer saber a sua opinião. Você acha que realmente a direita está rachada? É apenas um jogo de intriga que deve se resolver até abril? Ou é uma divisão importante? Você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo, participando com a gente. E diga também de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. O WhatsApp está aí te esperando. É o 91-3258-055. E por falar em intrigas, temos também intrigas na nossa capital federal, porque a Polícia Federal vai se reunir agora com o ministro do STF, o André Mendonça, ainda hoje, para tratar o caso do Banco Master, porque vários documentos agora vão ser, de fato, investigados. Vamos saber melhor sobre tudo isso com ele, que tem as notícias e as informações nesse começo de semana. Igor Damasceno, bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
Obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação. Ótima semana para nós. Olha só, essa reunião deve acontecer ainda hoje, por videoconferência. É uma segunda reunião de delegados da Polícia Federal do caso o ministro André Mendonça, ali na Suprema Corte. Nós apuramos que a expectativa é que os delegados do APF entreguem um novo relatório das investigações feitas até aqui em relação a este assunto para dar mais base ao ministro André Mendonça. As próximas decisões que ele tomar vai ser com base nesse documento que deve ser recebido por ele hoje mesmo, ali no Supremo Tribunal Federal. E são decisões consideradas muito sérias, viu, pessoal? O ministro vai decidir se o caso seguirá tramitando na Suprema Corte ou vai ser encaminhado para instâncias inferiores. Por enquanto, está no STF, porque nos bastidores o que se fala é que políticos com foro privilegiado estariam envolvidos nessas fraudes do Banco Master. Mas, com base nessas informações que André Mendonça receber hoje, ele vai averiguar se de fato pessoas com foro estão envolvidas nessa situação. Se não for comprovado, há expectativa de que pelo menos parte das investigações siga para as instâncias inferiores, ou seja, deixe de tramitar no Supremo Tribunal Federal. Essa é a segunda reunião de André Mendonça com delegados da PF em torno dessa situação. Na primeira oportunidade, eles entregaram alguns documentos e reclamaram das limitações impostas pelo antigo relator, ministro Dias Toffoli. A PF perdeu autonomia nas investigações, não tinha 100% de acesso às provas que a própria corporação tinha colhido, ou seja, o trabalho investigativo da PF estava comprometido. Depois dessa reclamação, dessa primeira reunião, então André Mendonça devolveu as provas, 100% de acesso à Polícia Federal, e devolveu também mais autonomia à corporação para realizar novas diligências. Mas o fato, a PF vai entregar novos documentos e essa decisão nova, considerada muito importante, só vai ser tomada pelo ministro depois da análise deste novo documento. Viu, Fernando?
Muito bem, realmente é muito importante, porque até então o que acontecia era algo que não estava dentro dos trâmites. Essas provas todas fechadas, trancafiadas, ninguém sabia nem o volume de tanto material, mas agora sim a gente está tendo a dimensão. Seria algo assim, né, Igor? Eu acho que caímos ali o retorno, mas Igor Damasceno deu o seu recado com o brilhantismo de sempre, e eu passo essa observação aqui para a nossa bancada. Gente, o material completamente explosivo, por assim dizer, né? Mais explosivo do que carga de dinamite, não é, Jess? Fechado, ali, trancado, há muitas chaves, que agora está aberto.
Está aberto e está ali sob direção por uma perspectiva totalmente diferente que o ministro André Mendonça já mostra ter. A redução, a retirada do sigilo, o convite à Polícia Federal de fazer o seu trabalho. Eu sei que pode parecer estranho para você escutar o convite à Polícia Federal de fazer o seu trabalho, mas esse é o fato. Ele está dando toda essa abertura depois de um momento em que a PF se sentiu restringida no curso das investigações e tratativas. Nessa que vai ser, assim, uma matéria, um caso explosivo em termos de quem envolve, como envolve, por que envolve. Nós temos escutado bastante sobre as festas do Vorkar, o que tem no celular dele, esse Las Vegas versão Trancoso. Então, nós temos muita coisa.
Cine Trancoso.
O Cine Trancoso. Nós temos muitas coisas ainda para virem à tona, e faz sentido que uma parte dessa investigação, que não está envolvendo as autoridades, uma parte que está ali no raso, ela volte, sim, para a primeira instância, como deveria ter sido feita lá atrás, mas por um motivo que ninguém entende, subiu para o Supremo Tribunal Federal e caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli.
É interessante ver a postura do ministro André Mendonça, muito contundente, e ainda reunindo outros casos que nós temos visto, como, por exemplo, a Operação Sem Desconto e a Operação Compliance Zero. Ele pedindo que se integrem as provas, ou seja, uma integração entre o conteúdo de uma e de outra, porque elas conversam, e trazendo uma vida nova para a CPMI do INSS, que estava realmente às moscas, né? Lá no ano passado a gente teve todo aquele barulho em torno dos descontos indevidos, etc. E morreu, como muita coisa no nosso país, infelizmente, morre. Então, o ministro André Mendonça, ele virou um novo combustível para a gente ter esperança na justiça do nosso país. O que a gente espera é que essas provas também sejam divulgadas, porque aí a gente começa a saber quais são os nomes que estão se beneficiando disso.
É positivo que devolveu transparência, né, a CPMI, a investigação. Agora a Polícia Federal vai poder fazer o seu trabalho de uma maneira mais limpa, de uma maneira ali mais atuante dentro desse processo. A CPMI vai poder ter os dados agora, poder analisar esses dados de uma maneira mais limpa também, e o povo vai poder ficar sabendo o que até então era algo, uma caixa preta, né? É bom a gente abrir isso, porque as pessoas querem saber de fato o que aconteceu.
Acho que o grande detalhe desse jogo de xadrez é perceber os sinais de pessoas e políticos importantes e influentes que estão dificultando essa liberação. Por exemplo, o presidente do Senado, ele tem dado alguma dificuldade para que esses dados cheguem, por exemplo, à CPMI do INSS, né?
E nisso
levanta dúvidas.
Dúvidas
complicado.
E vai além, porque o estado dele está num dos envolvimentos previdenciários, já teve operação, em relação ao Banco Master. E aqui nós também recebemos alguma semana o senador Eduardo Girão, que colocou isso, que as sessões estão atrasadas, que os pedidos estão atrasados, que já há assinaturas necessárias tanto para a CPMI, que envolve o Senado mais Câmara, mas também para a Câmara. Então, é um imbróglio que não faz sentido à luz de um povo que quer esclarecimentos e quer esse acesso à verdade. E aqui o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem o dever de dar a devida importância para isso. E agora, não só o dever, como também o ministro André Mendonça tomou ali a iniciativa de falar que era para devolver o material que foi ali lá atrás retirado a pedido, até mesmo teve a situação com o ministro Toffoli, teve outra situação, devolver, que Davi Alcolumbre devolva os acessos ao material que a CPMI do INSS teria aceito. E eu sei que você deve estar pensando, por que a CPMI do INSS? Mas é porque, como nós já falamos aqui, e o ministro quer deixar mais claro, está tudo muito ligado. Os processos de corrupção no Brasil, eles se entrelaçam com uma facilidade que o sistema adora. Eles tiram de onde dá, e normalmente isso cria grandes sistemas.
Mas então, por uma coincidência muito infeliz para os corruptos, a CPMI do INSS pode substituir também, pode entrar bastante na CPMI, que ainda nem foi aberta, do próprio Banco Master, né?
São interligadas. Né?
Acabam sendo interligadas. Parece que vai ter uma dificuldade aí de colocar essa CPMI de pé. Só queria lembrar que hoje o Daniel Vorcaro falaria na CPMI. O depoimento foi adiado mais uma vez. Agora, a gente acaba se acostumando com cifras e com situações de corrupção no Brasil de uma forma que a gente não pode deixar de ter indignação. Porque o depoimento foi cancelado, mas no lugar do depoimento do Vorcaro, vai ter o depoimento da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, que, olha só, teria recebido 100 milhões de descontos indevidos de benefícios previdenciários. Gente, é tanto B de boiada, né, Jéssica, que a gente fala aqui, você fala tão apropriadamente, aí fala 100 milhões, gente, mas 100 milhões de benefícios desviados, e aí ela vai depor lá. Ah, mas não é o Vorcaro, vai ser... Não é menos importante.
Fernando, repete o nome da associação, por favor.
É a Associação, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares. O nome é
olha
maior,
só.
Eu estou só reduzindo.
Não, sim,
aqui.
Mas veja só, nós estamos falando de um nicho em que provavelmente nós estamos falando de pessoas simples, pessoas que trabalham muito e pessoas que o desconto faz muita diferença na vida dessas pessoas. Então, é mostrar que não é que eles focaram e falaram assim, não, eles atacaram as grandes empresas, eles atacaram, como a gente viu o escândalo lá atrás, Lava Jato, Petrolão, que tinham grandes multinacionais envolvidas. Não, nós estamos falando de descontos do seu Zé e da Dona Maria, que quando você vai nos rincões aí do Brasil, você encontra aquela pessoa simples, o sertanejo que trabalhou uma vida inteira para conseguir se aposentar, muitas vezes com salário mínimo, e está tendo ali, né, um descontinho de 70, um descontinho de 90, e de repente aquilo poderia estar fazendo uma grande diferença na vida. Agora, né, o Alcolumbre, ele poderia nesse momento mostrar-se como um exemplo de transparência, de postura ética. Afinal de contas, ele não precisa ter o seu nome, né, tão envolvido em questionamentos. Será que ele estaria cerceando o acesso aos dados? Então, para provar que ele não está, seria muito bom que ele viesse a público, que ele entregasse tudo, inclusive, né, que ele de forma proativa com o ministro André Mendonça para desvendar tudo que precisa ser mostrado.
Muito bem, vamos falar muito sobre isso também, mas as intrigas, né, o ano está começando agora, gente, o ano não começa depois do carnaval, segunda-feira depois do carnaval. E dá-lhe intriga agora, tem também um post do ex-vereador, candidato a senador por Santa Catarina, que está dando o que falar, Carlos Bolsonaro. Você tem as informações, Jess?
Sim, Carlos Bolsonaro, pai, lá na Papudinha, e após isso, o que aconteceu? Ele deu uma declaração falando que o presidente Bolsonaro colocou preso político, está gerando uma lista com as indicações dele aos variados cargos, entre eles até mesmo mencionando governo. E o que aconteceu disso?
O que aconteceu foi que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deu uma declaração falando que não, que Bolsonaro é questão é senador, mas que ao cargo, ao governo do partido, também cabe ao PL, que o PL não é só Bolsonaro. E após isso, Carlos respondeu falando que o presidente Bolsonaro está sendo boicotado, isolado, e que não é só aqui ou ali, que isso está acontecendo de maneira presente na situação do PL, ou seja, colocando aqui aquela responsabilidade dentro do PL. E ele até usou as palavras, não fui eu quem disse, foi o presidente Bolsonaro. Então, para justificar essa lista que ele está confeccionando, qual o plano de fundo disso tudo? Recentemente, nós vimos um embate muito grande em Santa Catarina, estado pelo qual Carlos Bolsonaro irá concorrer ao cargo de senador. A configuração inicial era que nesse estado concorreria o Amin, que já é senador pelo PP, e Carol Detone. Entrou a figura de Carlos Bolsonaro para concorrer por Santa Catarina e, de repente, a decisão mais executiva, em termos políticos, do partido teria sido que se mantivesse Carlos Bolsonaro e Amin do PP pela configuração do PP. O que aconteceu foi que teve um embrólio muito grande, a base bolsonarista muito ligada a Carol Detone, que fez um trabalho muito ativo na CCJ, na Câmara dos Deputados, preferia ela, e reclamou bastante. Bolsonaro foi a público, falou que ela é sua candidata ao Senado, e na última semana, um deputado do PL visitou, o deputado Sanderson, visitou a Bolsonaro na Papudinha, e o que aconteceu foi que ele falou que o Bolsonaro definiu que é Carol Detone. Valdemar se mostrou um pouco desgostoso, mas disse que quem escolhe Senado é Bolsonaro. E isso mexeu bastante na configuração do Estado em articulações que Valdemar da Costa Neto vem fazendo já há algum tempo. Então, plano de fundo de estudo é a força do bolsonarismo dentro do PL. Lembrando que Valdemar da Costa Neto não surge como cacique político com Bolsonaro. Ele já era antes, compôs até mesmo alguns governos no passado, mais à esquerda. Então, toda a lógica ali é sim uma disputa de poder. E aí fica a questão se quem manda mesmo no partido é Jair Bolsonaro ou se é Valdemar da Costa Neto.
Eu gostaria de ouvir o Henrique.
É complicadíssima essa situação, né? Quando diziam que a gente tinha as estruturas sendo conduzidas da cadeia, eu não imaginava que, né, dentro do nosso país, assim, né, várias instituições, aí, partidos e tal, o crime era mandado de dentro da prisão, eu não imaginava que tinha esse grau aí, que o presidente Bolsonaro agora está dando ordens no partido, conduzindo a política da direita, que inclusive é engraçado. Carlos Bolsonaro está criticando as condições do pai e tudo mais, mas essa direita bolsonarista era a que mais defendia que as cadeias tivessem situações das mais miseráveis possíveis. Então agora colha o que, né, plantou ao longo da vida inteira. Veja só, a direita está completamente rachada. Eles não conseguem definir absolutamente nada. Eles não conseguem definir quem vai ser candidato. É briga de família, é briga de não sei o quê. Eles não se entendem de forma nenhuma. A Jazz insiste, né, em dizer que não há essa racha, né? Inclusive, tá bom, Jazz, vamos concordar. Não há essa racha. A direita não está rachada. Então, a direita está só rachadinha. Uma coisa um pouco menor. Mas a gente tem esses problemas que vão precisar ser resolvidos no longo prazo. E eu espero que não sejam. Porque do jeito que está, a tendência aqui para frente, né, na época das eleições, esses votos sejam pulverizados e afins, enquanto o lado da esquerda está conduzindo todas as suas forças em cima de um nome, que é o ideal, tem um projeto de país, tem um projeto do que vai ser feito caso chegue a vitória, e não esse monte de briga aí para tentar ver qual que nome vai representar não sei o quê, tudo isso em cima da representação do líder supremo que está preso.
A gente vai fazer um rápido break na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. E o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One Radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a
Jovem Pan.
Momento, a gente volta para nossa rede de rádios em todo o Brasil. E você que estava acompanhando pelo rádio, adivinha o que estava acontecendo? O embate, coisa que nunca aconteceu aqui, entre Henrique e Jazz. O Henrique pediu a palavra, por favor, Henrique.
A Jazz tem razão no ponto de quando ela diz que a presidência da República não é necessariamente o cargo mais importante de todos. O Congresso Nacional é, né, muito importante, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Tão importante que basta vocês verem que a composição do Congresso Nacional hoje é majoritariamente de direita e absolutamente nada de positivo para o povo está acontecendo por livre e espontânea vontade do próprio Congresso Nacional. Exatamente por essa razão que a direita que eles tanto defendem, que estão dizendo aí que precisa ganhar as eleições, ocupar os espaços e tudo mais, já está aí ocupando espaço e não está fazendo nada. Eles querem o quê? A maioria máxima lá dentro para poder fazer quase que, né, a liderança suprema, que eu digo, do Bolsonaro, do bolsonarismo e afins, é porque parece que a única coisa que eles lutam aqui dentro do país é para conseguir poder. Na hora que chegam lá, lutam apenas por si mesmo, é um cada um por si. Não tem nenhuma pauta que seja positiva para o povo, não tem nada que seja pensado para o Brasil, para a pátria. Sabe, são que, falsos patriotas.
Sabe o que faz diferença para o povo? E principalmente em ano de eleição, o bolso. pesa no bolso. E aí tem uma pergunta muito importante. Faço a pergunta para você que está acompanhando o Morning Show pelo Brasil e pelo mundo. A sua renda, você, a sua renda, ela está acompanhando a alta dos preços quando você vai à feira, ao supermercado? Uma pesquisa divulgada hoje mostrou o seguinte, que para a maioria dos brasileiros, a renda não acompanha a inflação. Para a maioria, 55% dos brasileiros acham que não está acompanhando. 31% dos brasileiros afirmam que a renda tem acompanhado a alta dos preços. E apenas 12% dos brasileiros dizem que a renda superou o aumento de custo de vida e que eles estão vivendo melhor. Onde que eles estão vivendo? Seria aqui no planeta Terra, aqui, porque realmente a gente vê isso no nosso dia a dia. As coisas estão caras, o nosso poder de compra tem diminuído a cada ida à feira.
Se eu não me engano, na semana passada, né, nós mostramos aqui o custo médio para se viver nas grandes cidades aqui no Brasil, especialmente as capitais, e muita gente comentou que ficou assim, assustada com o valor médio, né? Então a gente lembra que aqui em São Paulo em torno de R$4.200, muito município com R$3.800, R$4.500. Então assim, e tem uma outra pesquisa que agrega essa do IPEA, que ela ainda destaca, Fernando, um recorte onde as famílias de baixa renda foram as que estão mais sofrendo com essa inflação. Por quê, pessoal? A inflação é uma média geral, mas existem certos públicos que são mais prejudicados. Por quê? Porque aqueles produtos que a gente mais consome, às vezes eles tiveram um maior aumento. E quais foram os com maior aumento? Transporte, então isso vale para combustível, isso vale para metrô, isso vale para ônibus. Outro ponto, higiene, alimentação. Então, os produtos mais consumidos pela população de mais baixa renda foram os que tiveram o maior aumento. Ou seja, aquilo que a gente juntava para ir no supermercado fazer a cesta, agora a gente faz, às vezes, 100% da cesta, 50% da cesta. Então, isso que a inflação faz, ela come o poder de compra do nosso dinheiro. Isso aí, Fernando, está apertado, viu?
Está apertado, e eu acho que vai ser o fiel da balança para a gente ter um Congresso mais ou menos afinado com o atual presidente. Henrique, você não acha que vai ser decisivo, seja qual presidente for, o Congresso vai ser também escolhido pelo povo de acordo com essa sensação de poder de compra também, do que é possível comprar ou não com dinheiro suadíssimo que a gente tem na luta de todo dia?
A melhora na vida das pessoas passa por várias, né, várias esferas. Uma delas é valorizar o salário mínimo, é você dar mais dignidade, é geração de emprego e renda, e isso é o que vem sendo feito. É lógico que quando se trata da questão econômica geral, as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente tem vários fatores que não dependem necessariamente do governo. Taxa de juros, por exemplo, é uma dessas, que hoje está na casa dos 15% para, entre aspas, né, conter a inflação. Conseguiu colocar a inflação numa meta apertadíssima, mas está quebrando aí um monte de microempreendedor, está desmotivando as pessoas a abrirem novas empresas, fazer com que a economia gire mais, fazer com que isso, de certa forma, faz com que a vida das pessoas melhore. Alguém abre um negócio com a taxa de juros menor, consegue contratar alguém sem renda passa a ganhar, porque gerou um emprego. Então, quando se trata de economia, a roda é muito mais ampla. De fato, o Congresso vai ser escolhido com essa base, mas levem em consideração que hoje, caso se coloque, né, o peso dessa culpa no Congresso Nacional, lembre-se, um Congresso é majoritariamente de direita e todas as vezes que teve oportunidade, como por exemplo, de zerar o imposto da cesta básica, a direita foi totalmente contrária, que é algo que desoneraria o bolso do trabalhador.
Mas vale só fazer um parênteses, que o Henrique fala assim, isso está sendo feito, isso pode até estar sendo feito num discurso de palanque, mas a gente está mostrando duas pesquisas diferentes que apontam a perda do poder de compra. A população baixa, de baixa renda, é a que está mais sofrendo. Então, quando você diz isso está sendo feito, eu posso até acreditar que você diz assim, eu gostaria que isso fosse realidade, mas não está sendo.
Muito bem, e a gente falou de polêmica, né? A divisão da direita brasileira é até o tema da nossa pesquisa de hoje, né? Você acha que está tendo um racha na direita ou é só uma acomodação política na briga entre os filhos do presidente, a madrasta, o Nicolas Ferreira? Mas tem também uma intrigazinha na esquerda, até mesmo com relação ao desfile, esse polêmico desfile da Escola de Samba de Niterói. E vamos ver o que aconteceu, vamos lá para o Rio de Janeiro com ele. Fala Rio de Janeiro, a gente já logo fala em Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro conosco no Morning Show. Bem-vindo, bom dia, meu caro, boa semana.
Ah, Bom dia, boa semana, bom ano novo, tudo de bom para você e para a turma toda do Sofá, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, afinal de contas, desse Morning Show. Afinal de contas, dizem que o ano começa depois do Carnaval, não é isso, Fernando?
Exatamente, é hoje. Acabou, desculpa, agora é só na Páscoa. Agora é só o coelhinho da Páscoa. Acabou a fantasia, acabou. mas tá rendendo ainda esse desfile, hein, Viga?
Ô, Citar, ainda tem outras desculpas pela frente. Tem Copa do Mundo, também tem eleições fora esse feriado que você acabou citando. A Acadêmica de Niterói, ela já chegou com uma missão muito difícil, se manter no grupo especial. Foi rebaixada como a gente imaginava. Você lembra que tinha me perguntado já no segundo dia de desfile, você lembra disso, né, meu caro Fernando? Quem vai ganhar o Carnaval do Rio de Janeiro? Eu cravei para você. Unidos do Virador. A Viga Bet Viga acertou em cheio. Agora, o que se falou muito foi sobre Niterói nesse ano de 2026. A campeã Viradouro do Mestre Cícero, homenageado, e também a rebaixada Acadêmicos de Niterói, que trouxe um desfile polêmico para Marquês de Sapucaí, com um enredo envolvendo o presidente Lula, desde a infância em Pernambuco até a chegada ao Palácio do Planalto, e mais do que isso, aquela ala que fazia críticas ao eleitorado conservador. Lá, um prisioneiro vestido de bozo, numa alusão ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não sei se você sabe, meu caro ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, dentro do PT existe uma voz bem divergente, bem dissonante, que é a do vice-presidente nacional da legenda, o Washington Quaquá, que é prefeito da cidade de Niterói, na região da cidade de Maricá, melhor dizendo, no Grande Rio, na Grande Rio de Janeiro, a caminho ali da região dos Lagos. Por quê? Porque ele há muito tempo vem tocando num tema bastante sensível para a esquerda, para o campo da esquerda, que diz respeito ao enfrentamento à violência, à insegurança e também a um crime organizado. Daqueles que acham que as forças de segurança não podem recuar, tem que partir para dentro para a retomada de territórios e áreas conflagradas. Pois bem, agora veio mais um capítulo dessa dissonância, dessa divergência do Washington Quaquá dentro do PT, dizendo que achou que foi uma bobagem, uma besteira, a ala com críticas ao conservadorismo, que o PT precisa entender e compreender que existe um pedaço significativo da sociedade que é conservador nessa pauta de costumes, e numa postagem ele chega a dizer o seguinte: o PT nasceu como um partido popular, e partido popular não escolhe pedaço do povo. Uma parte significativa do nosso povo pensa assim, ou seja, de forma conservadora nos costumes, e merece respeito. Palavras do Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, prefeito da cidade de Maricá, no Grande Rio, e a escola vinculada a ele, aí que tem um detalhe, o pulo do gato, a escola vinculada ao Quaquá foi a vencedora justamente da divisão de acesso da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, pela primeira vez, a União de Maricá vai estar na Marquês de Sapucaí em 2027, representando a cidade no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. E o próprio Quaquá, que é essa voz divergente, disse que vai ser um desfile revolucionário e que, ante qualquer coisa, vai pedir benção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem muita divergência, tem muita convergência. O Carnaval acabou, mas a polêmica não terminou, viu, Fernando?
E olha só, vamos acompanhar para e passo aí o desenrolar da escolha do samba enredo dessa escola. Vamos ver, olha, chuto aí talvez um tema sobre petróleo. O que você acha? Será que vai ser por aí Cuba. Também?
Cuba.
Também.
Eu acho que vai ser Cuba. Tem muitos projetos sociais lá em Maricá, tem transporte de graça, tem hospital de graça, aí. Enfim, tem toda essa ideologia implantada na cidade.
Polêmica à vista. O campeão carioca, então, para a gente terminar aqui, a aposta do ano, o Rodrigo Diná, por favor, campeonato carioca, aí pode cravar.
Eu vou polemizar. Fluminense será o campeão carioca de 2026.
Tá anotado então, tá anotado. Valeu, uma boa semana pra você, meu caro, valeu.
Se ele acertar, hein?
Ele é flamenguista, né?
Pensei que ele ia falar Flamengo.
Eu também. Mas enfim, a gente tava dizendo que a direita, as rusgas são característica da direita, Jess. Estão vendo aí, né, um posicionamento aguerrido do vice-presidente do PT.
Não, sim, em vários momentos o Quaquá já teve declarações que são zero progressistas, que são zero o politicamente correto da esquerda, já teve embates
até mesmo em comícios em relação a isso, foi xingado, entrou ali num bate-boca. Ele que tem essa vertente, talvez, do trabalhismo mais a lá Leonel Brizola do que ao que o PT acabou se tornando. Então, quando ele fala o óbvio, que a piada com os conservadores não é boa, ele está sendo mais inteligente eleitoralmente, também na hora de se posicionar, do que o próprio presidente Lula, que agora, na Índia, falou sobre isso e disse que não foi o carnavalesco, que ele não teve ingênuo. Olha, ia ter sido um espaço bem utilizado de falar que discorda da crítica, que não foi apropriada, mas não, ele escolheu por não fazer isso e até avisou que quando chegar ao Brasil, ele na figura de presidente foi dada a oportunidade de homenagem e ele aceitou, e quando chegar ao Brasil ele irá até a escola de samba agradecer. Então, a gente vê aqui uma situação que ele poderia muito bem ter feito como o Kwakwa fez, que é ser invertida na narrativa e colocar ali a defesa dos conservadores, dos evangélicos, do agro, mas ele optou por se distanciar disso. O único problema é que ele é presidente da República e esse ano ele vai pedir o voto de todos esses grupos. Aí, nesse dia, ele vai falar que respeita muito e que as piadas não são aceitas. Isso não é apropriado.
Antes de passar aqui para o Henrique, só o Kwakwa, ele representa uma frase de Voltaire, que talvez o presidente Lula precisasse ler e refletir enquanto ele viaja no jato de luxo, que diz: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso sim é a verdadeira democracia. Eu acho que inteligentemente ele diz: nós somos um governo ou um partido que é do povo, e o povo tem a sua diversidade. Você gostando ou não de quem é mais conservador ou de quem pensa diferente, o pessoal deveria aprender a respeitar mais. E na Avenida a gente viu que isso não aconteceu.
Jess trouxe a questão de divergências, né? Mas vamos comparar, divergências da esquerda. Pô, não concordo com o que foi colocado aqui na escola de samba, eu não concordo com tal ideia, as divergências da direita. Eu não gosto do filho do meu marido, eu não gosto de não sei o quê, um barraco
não
completo,
é direita,
uma coisa
não,
absurda.
Você acompanhou o carnaval?
Não sei o quê, um negócio bizarro.
Eita, agora tô
samba,
com o sino forte.
Na ala da escola de samba que foi colocado isso aí,
agora tô com o sino
conservadoras,
forte.
Eu não entendi muito por que os conservadores acabaram se incomodando tanto com isso, porque a ideia daquela ala era justamente colocar uma lata com um rótulo bonito por fora e que por dentro muitas vezes não representa.